A Corsanja iniciou aditivos de contratos com municípios que representam 22% do faturamento da companhia. Esse percentual foi acrescido com a adesão do município de Esteio na região metropolitana de Porto Alegre. O presidente da companhia, Roberto Barbucci, nos fala do estágio das adesões das prefeituras.
Então, assim, a gente está trabalhando dentro do cronograma que foi colocado, né? Esse cronograma, ele tem duas datas, né? Então, ele tem uma data que é a data da legislação federal, que é o 31 de março de 2022, e tem a data que foi colocada pela legislação estadual, né? Que aprovou a privatização e que colocou ali incentivos condicionados a uma assinatura até o dia 16 de dezembro. Então, a gente está trabalhando intensamente na linha de da ciência, né, para todos os municípios com contratos válidos com a Corsan, e no sentido de dar esclarecimentos, prestar esclarecimentos e nos colocar à disposição para ter esse diálogo, né, que leve a firmatura dos aditivos no prazo mais curto possível. Então, eu diria que com os grandes municípios a conversa está andando bem. A gente já teve aí o compromisso de 4 dos 6 maiores, por exemplo, né? Então a gente está interagindo bastante com esses municípios e tivemos também na semana passada, que foi o primeiro lote de assinaturas, a gente também anunciou a proposta nossa na questão tarifária, que eu acho que é uma proposta muito benéfica, né, para os municípios e como consequência para a população, né, para os consumidores. Então a gente está trazendo essa mensagem. Agora, acho que é importante, né, que se fique bem claro o seguinte: os contratos, né, que são contratos válidos, né, eles permanecem válidos, independentemente de se assinar os aditivos ou não. Obviamente, a gente está procurando que esses aditivos sejam assinados, porque a gente entende que um contrato bem escrito, né, isso acaba sendo bom para os dois lados, então certamente é bom para a Corsan. Se não assinar os aditivos, né, o que vai acontecer? Os contratos permanecem válidos, mas eles adquirem, né, uma característica que se chama de contratos precários. O que é um contrato precário? Um contrato precário é um contrato ruim, né, um contrato que não tem cláusulas que estabeleçam aí com clareza os direitos e deveres de parte a parte, né, que não tem com clareza o que vai ser feito, quando vai ser feito, punição se não for feito da forma como está sendo colocado, né? Uma questão de regramento tarifário mais interessante em função do momento que se vive de transição, né, do setor. Então, quem não aditivar até final de março, o contrato tem essa característica de ser um contrato que não é bom como poderia, mas vida que segue.
Presidente Roberto Barbucci, da Corsan, o melhor para o município é assinar o aditivo?
Bom, eu não tenho dúvida, né? Porque, assim, o que é o objetivo desse aditivo, né? O objetivo central desse aditivo é que esse contrato ele esteja aderente, né, às diretrizes que estão ali preconizadas na Lei 14.026, Lei Federal, que é mais conhecida como o novo marco do saneamento. O prefeito, ele representa o poder concedente, né? Então, o saneamento, ele é titularidade municipal. Então, em última instância, né, quem tem a responsabilidade de ter um contrato, né, que esteja aderente às normas do novo marco e um contrato que leve a questão da universalização, da coleta de esgoto, que leve a redução de perdas, que leve ao adequado fornecimento da água, né, é o poder concedente. Então, o prefeito, como representante do poder concedente, né, a legislação coloca isso como uma obrigação por parte dele. Obviamente, a Corsan, né, como funcionária, como contraparte, né, a gente saiu na frente, estudou esse assunto, né, e traz aí esse assunto, vamos dizer assim, bastante mastigado, né, então quase que um prato pronto, né, que cabe ali uma finalização, né. O que é essa finalização? A finalização, essencialmente, é olhar o plano de obras, principalmente, e fazer ajustes nesse plano de obras. Então, é isso que está sendo colocado. Então, eu não tenho dúvida, porque eu acho que o prefeito, né, assim, qual é a alternativa que ele tem, né? Ele tem a alternativa de não assinar e ficar com um contrato precário, que eu já falei sobre isso, que eu acho que é ruim, e uma outra alternativa, né, eu vou romper o contrato. Muito bem, tá bem. Então, isso vai para a justiça, e certamente uma discussão que vai levar anos, né, que acho que vai ter um grande prejudicado, que é a população, que demorar a ter, né, os anseios dela na questão do saneamento atendidos. E aí eu não falo a população só do município, eu falo a população em geral, né, porque a gente sabe que o tema do saneamento ele não se restringe a um município, né. Então, se eu vou dar um exemplo ontem de Esteio, né, que foi mencionado, né, Esteio é o município gaúcho que vai ser o primeiro a atingir a universalização da coleta de esgoto no final, até o final de 2024. Então, assim, a contribuição, por exemplo, né, de esgotamento sanitário de Esteio no Rio dos Sinos vai ser zero. Agora, outros tantos municípios vão continuar contribuindo negativamente para a poluição do Rio dos Sinos, por exemplo. E aí, assim, você tem um município que está fazendo a sua parte, né, então, ótimo para o município, ótimo para a população do município, mas, de fato, a sociedade, ela continua sendo prejudicada pelo fato que outros não estão fazendo a parte deles.
Presidente Roberto Barbucci, da Corsã, independente do município assinar o aditivo ou não, o processo de desestatização da Corsã prossegue?
Sem dúvida. Eu diria que esse é um caminho sem volta. Essa discussão já foi longa, né, dentro do regramento, né, da Assembleia Legislativa. Então, foram dois turnos de discussão, né, para a questão da retirada de plebiscito. Depois teve a votação específica da privatização. Tudo isso transcorreu dentro da maior transparência, dentro da regra da democracia, né. A votação, ela foi muito clara, né, com a folga, né, favorável, né, e eu tenho zero dúvida que esse é o sentimento geral, né, da população, que entende, né, que a privatização vai trazer os recursos financeiros, né, e vai trazer também a eficiência, porque quando a gente vai e coloca essa proposta, né, que foi feita na semana passada, que apesar da gente se comprometer a fazer 12 bilhões e meio de investimentos até 2033, só para dar uma dimensão para você e para os seus ouvintes, Eduardo, até hoje, né, a Corsã tem ativos da ordem de 7 bilhões. Né? Então, assim, a gente vai fazer em 12 anos, a gente vai quase que triplicar o ativo da Corsã. Então, assim, é um plano de investimentos fenomenal, com características, né, de implicação, de efeito multiplicador, né, na economia, no meio ambiente, na saúde, etc., enormes. O que, que é a contrapartida disso, né, que se não houver eficiência da operação da Corsã, é que as tarifas vão ter que subir bastante, né. Então, por quê? Porque a tarifa, né, ela é, explicar isso para os ouvintes aí, é uma questão matemática, né. A tarifa da Corsã hoje, ela é 2/3, ela é repasse de custos, né, operacionais, e 1/3 ela é remuneração de investimentos feitos. Então, no momento que eu vou triplicar o meu volume de investimentos, o que acontece com a remuneração dos investimentos? Ela tem que subir. Então, a tarifa vai ter que subir, e subir substancialmente. O que a gente estudou e propôs? A gente estudou que, através da privatização, a gente consegue otimizar a operação, a gente consegue ter uma Corsã muito mais eficiente. Por conta disso, a gente teve o compromisso, né, que até junho de 2027 se manterá a tarifa no patamar atual, ajustando ela anualmente pelo IPCA. Então, isso não é uma proposta populista, isso não é algo que não tenha um embasamento. Ele é um embasamento que vem da perspectiva, né, de ter uma companhia muito mais eficiente. Então, são essas questões que precisam ser bem esclarecidas, né, e mostrar, não só para os prefeitos, né, mas também para a população, né, quais são os ganhos das opções que existem hoje para serem tomadas. Então, te respondendo aí com mais convicção, eu tenho muita tranquilidade, né, em trazer aí para os prefeitos, né, e para a população em geral, que a aditivação desses contratos, né, nos parâmetros que estão sendo colocados pela Corsã, eu acho que é um excelente negócio para todos.
Ouvimos o presidente da Corsã, Roberto Barbucci, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.